A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. O Centro de Língua Portuguesa da Universidade Nacional Timor-Leste, no âmbito do projeto Foco.untl, em articulação com a Embaixada de Portugal, promoveu esta semana as 7ª Jornadas Pedagógicas, uma iniciativa que contou com o apoio do Gabinete de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Nacional de Timor-Leste e com a Faculdade de Educação, Artes e Humanidades. O encontro reuniu professores e estudantes universitários de vários departamentos da Universidade Nacional de Timor-Leste: Língua Portuguesa, Educação Pré-Escolar, Formação de Professores do Ensino Básico, assim como convidados nacionais e internacionais. Esta edição das Jornadas Pedagógicas em Dili teve três objetivos fundamentais: divulgar trabalhos de monografia realizados por alunos finalistas, apresentar comunicações ou pósteres no âmbito dos eixos definidos, partilhar iniciativas e projetos realizados ou em curso no domínio da língua portuguesa. A primeira edição das Jornadas Pedagógicas de Dili teve lugar em 2016. Língua de Todos conversa com o vice-reitor da Universidade Nacional de Timor-Leste, professor Samuel Freitas, sobre a língua portuguesa em Timor.
Eu próprio sou da geração... Eu fui para Portugal em 2001, na altura. Na altura nem toda a gente falava português, muito menos os mais jovens. Eu, na altura, era um dos mais jovens. O nosso contingente, até entender português, era muito um desafio. Muito menos utilizar a língua portuguesa como língua de instrução em instituições de ensino, seja ensino secundário, ensino primário ou ensino universitário. Depois de alguns anos, até agora, portanto, a nível de compreensão da língua portuguesa, está muito um nível muito avançado já. Portanto, por isso, muita gente, muitos timorenses agora compreendem português. Agora, escrever português, falar diariamente português como um português, mesmo com alguém nascido em Portugal ou que tenha acesso à aprendizagem de forma mais organizada de língua, isso é que ainda permanece um desafio, porque mesmo assim nas escolas, todas as escolas secundárias, a língua de instrução é português. Na nossa universidade, Universidade Nacional, a língua de instrução é português, complementaram com língua tetum, língua nacional, nosso, que é também língua oficial, para clarificar algumas dúvidas. De qualquer forma, a língua portuguesa já faz parte de muitas línguas de documentação da nação. Todos os arquivos, todas as correspondências, depois conversas, diálogos, fóruns, muitos discursos dos grandes, dos líderes, já são feitos em língua portuguesa. Eu próprio, como vice-reitor para assuntos acadêmicos, quando converso, quando profiro discursos, sempre utilizo a língua portuguesa para falar, e todos os estudantes, mesmo depois do ensino secundário, quando vêm para a universidade, eles já estão mais à vontade em compreender a língua portuguesa, mesmo que não seja como não esteja naquele nível desejado, comparável a outros países que já têm muitos anos de desenvolvimento da língua portuguesa, mas, grosso modo, geralmente dizendo, há um avanço na disseminação, na consolidação da língua portuguesa, e o que é certo é que os mais jovens já estão nesse patamar, nesse rumo, e existindo ainda a nível nacional escolas de referência, que são escolas da CAFE, porque há um investimento muito grande de Portugal na educação, no setor de educação, desde o primeiro ano, desde escolas primárias até a universidade, cooperando na ciência e na língua. Por isso é que existe cá, por exemplo, em Timor-Leste, tem a escola Ruisinati, portuguesa Ruisinati, basicamente todas as crianças desse pré-escolar estão lá, e aqueles que estão lá já tem uma familiarização com a língua portuguesa diferente e vai servindo de exemplo da aprendizagem, o sucesso da língua portuguesa em Timor-Leste. Depois tem outras escolas CAFE, que são escolas de referência, onde tem participação dos docentes ou professores portugueses lá para ensinar a língua portuguesa e ciência de forma muito adequada. Pois a nível global, há timorenses, muitos docentes trabalham tanto no ensino secundário ou universidades, já vêm portugueses, já têm todos os esforços para utilizar a língua portuguesa como língua de instrução e eles próprios preparam todos os materiais didáticos, leem tudo isso em português. Em português. Portanto, significa que dizemos, para dizer que a língua portuguesa, de facto, agora está melhor que há 20 anos atrás, está mais disseminado e mais difundido, está difundido na sociedade, por isso dá para perceber, dá para falar, dá para conversar em português em Timor-Leste, mesmo que a nível científico precisamos de mais esforços, por isso é que a capacitação da língua portuguesa é importante, e na UNTEL, especificamente na UNTEL, nós temos o chamado Projeto Foco. Projeto Foco vem da palavra formação, orientação, certificação e otimização. Esse projeto vem como uma cooperação bilateral, colaboração bilateral entre Camões e UNTEL para trabalhar na consolidação ou no desenvolvimento da língua portuguesa a nível em Timor-Leste, a partir da UNTEL como universidade. O objetivo mesmo é um dia transformar o Centro de Língua Portuguesa da UNTEL como um centro que certifica as competências em português a nível nacional. E por isso é que nós temos esse projeto, já vai no quarto ano, vai terminar e vamos estender. E estamos na letra C. C significa certificação. Quando os nossos jovens que estão agora a trabalhar nesse projeto, preparando-se para um dia poder trabalhar independentemente na certificação das competências, quando chegarmos a esse nível, já faremos da UNTEL um centro de certificação de língua portuguesa e aí toda a gente que quer formação, quer ter acesso à língua portuguesa para ter cursos, já poderão diretamente vir ao UNTEL. Isso será um instrumento e é um projeto muito adequado para ajudar o país a melhorar a integração da língua portuguesa em Timor-Leste.
Samuel Freitas, vice-presidente da Universidade Nacional de Timor-Leste, sobre o ensino da língua portuguesa na agenda das 7ª Jornadas Pedagógicas que decorreram em Dili.
Mancana data para de kumaja aundi mankana kai mas na jugo di mo finude ngana data para de kumaja aundi estin kindarosto de kiyunarosto de hibanya raiba monton estin kindarosto de hibanya raiba monton estin Ah, ibanya raiba montong, estinyo na rosto de. Eh, ibanya raiba montong, estinyo na rosto de. Ah, ibanya raiba montong, estinyo na rosto de.
Cachatara, Eneida Marta. Pensar a língua portuguesa e o seu ensino em Timor nos países lusófonos e no mundo, num contexto em que a sala de aula é cada vez mais um espaço multilingue e multicultural, povoado por diferentes conhecimentos tecnológicos e onde o papel da literatura e da leitura é frequentemente questionado. Constitui o grande desafio proposto aos investigadores das 7ª Jornadas Pedagógicas de Dili. E qual é a evolução da língua portuguesa no país, onde convive com o Tetum, Bahasa, Indonésio e o inglês? Professor Samuel Freitas.
Um timorense aqui, normalmente, um timorense académico bem formado, normalmente domina as 4 línguas, mais outros dialetos que se falam nas aldeias. E por isso, língua portuguesa e língua tetum são línguas oficiais que complementam um ou outro. Um dia o tetum ficará mais rico com o português e vice-versa, né? Agora, a língua indonésia e a língua inglesa também são línguas faladas aqui para... no âmbito de trabalho, tanto muito porque também a nível de sociedade tem muitos comerciantes que vendem zonas diferentes, vendem a China, vendem a Indonésia, e depois também a venda à Índia, etc. Então, quando toda a gente fica aqui a nível nacional, muitas línguas podem ser faladas lá. Mas, de qualquer forma, a documentação que tem que ser feita, é feita em português ou em inglês. Por isso, de qualquer forma, mesmo que as pessoas não falem muito português no mercado diariamente, só quando é necessário, quando é mesmo solicitado para falar português é que falam, de qualquer forma, quando é para ter acesso a processos mais legais, mais formais, tem que fazer chegar as correspondências ou em tetum ou em língua portuguesa. Por isso, de facto, fora da academia, fora do ambiente acadêmico, universitário, escolas, tanto há uma adesão ainda à prática, podemos dizer, há uma prática, menos prática de língua portuguesa no mercado. Ou seja, menos pessoas falam português no mercado como uma língua quase de mercado, né? Uma língua de não só de instrução nas escolas, mas língua no mercado. Mas isso não quer dizer que elas não entendem português. Entendem, mas não praticam de forma regular, de forma frequente, fazendo com que a desaprendizagem da própria língua também surja nessa altura. De qualquer forma, há muitos esforços agora por parte da academia, por exemplo, na UENTEL tem um esforço só para servir de exemplo, que é português no bairro. Português no bairro é uma iniciativa dos professores que integra agora o projeto Foco na UENTEL, que vão individualmente ou em grupo atender, vão aos bairros para depois ensinar ali pessoal nas aldeias a ter gosto por português, falar português, né? E depois também agora começamos a registrar mais acréscimos de interesses em seguir cursos de língua portuguesa de várias instituições privadas, e inclusive os ministérios, porque há ministros que não dominam português, que precisam de frequentar curso português, e damos atendimento pontual ou individual a essas pessoas e também em grupo ou individual de várias instituições. Tudo isso fazemos para depois contradizer ou contrabalançar a tendência natural que vai aqui no país, que é muitas línguas. Timor é mesmo poliglota, falando muitas línguas, mas nem falamos bem uma língua. Nem dominamos muito bem a língua. Agora, o que é que nós queremos, e a nível nacional tem essa política, a nível nacional os políticos têm essa tendência, e até no parlamento tem também umas semanas, duas semanas em que tem que falar português para nos debates, mas de forma geral, cá fora da academia, A prática ainda é menos. Prática significa quando vamos, nem, não encontramos pessoas a falar sempre português, mas quando perguntamos, até falam português, mas não falam assim espontaneamente no, na sociedade. De qualquer forma, o domínio em português, domínio, as pessoas dominam mais português agora do que antes.
E em relação aos jovens, à camada mais jovem da sociedade, esta camada que utiliza as redes sociais, utiliza a internet, que vai ser a próxima camada ativa da sociedade, essa franja da sociedade, essa geração está receptiva, quer aprender o português, quer ter o português como a sua língua oficial?
Sim. Agora, por exemplo, a exposição da língua portuguesa está mais vista aos jovens, porque muitos jovens cá estão nas escolas. São poucos que não estão, porque muitos não conseguem entrar, porque não têm vagas, sobretudo aqueles que depois de passarem para ensino superior, porque ensino superior são poucos e a capacidade de absorção não é grande para absorver todos que saem do ensino secundário, que normalmente, anualmente, por andar mais muito, muito um grande número, né? Não dá para absorver tudo. De qualquer forma, todos os jovens quando passam nas escolas secundárias já têm acesso diário e frequente à língua portuguesa. E os que sabem um pouco de língua inglesa ou língua indonésia são aqueles que todos os dias em casa veem outros programas de televisão que são transmitidos em canal indonésio porque tem mais programas. Então, eles sabem língua portuguesa só através daqueles programas televisivos. Mas, formalmente, estão mais em contato com língua portuguesa nas escolas, nas atividades extracurriculares, do que com outras línguas. É claro que com língua inglesa também há contactos, porque há também aqui há instituições que disseminam, que também têm programas em língua não portuguesa, línguas inglesa e indonésia, que têm o que chamam interesse ou adesão dos jovens nessas línguas. De qualquer forma, comparando a nível nacional, a adesão, a recepção dos jovens mais timorenses, da geração mais nova para português, é muito maior do que comparando com antes. Antigamente dizíamos que só aqueles senhores, os nossos pais de geração 75 ou quando o Portugal ainda esteve cá, que sabia falar português. Mas agora, pelo menos, todos os jovens falam alguma coisa em português e entendem melhor, entendem exato todos os discursos, maioria dos discursos, proferidos em eventos importantes como seminários, etc., do que antes. Por isso, se é para dizer que estão receptivos, sim, estão muito receptivos, cabendo agora aos grandes, aos líderes, incentivar e investir mais nas metodologias, nos recursos que podem melhorar cada vez mais a prática da língua portuguesa, porque a adesão, recessão existe. Agora a prática tem que ser melhorada, né? Melhorar, porque agora todas as escolas utilizam língua portuguesa. Então os jovens estão mais nas escolas, nas universidades, têm sempre contato espontâneo e diário, frequente. E em casa também muitos pais agora conversam com os filhos mais jovens em português, porque para facilitar a aprendizagem de ciência ministrada nas escolas em língua portuguesa. Além disso, também há uma componente, uma geração mais antiga, que continua a incentivar, que defende português como uma língua oficial e uma língua que tem que ficar, e transmite isso nas escolas e em outras instituições. Então, geralmente, dizendo e com convicção de que a camada jovem está receptiva, não tem outra opção. Não tem outra opção para escolher outra língua, indonésia, muito menos, ou inglês. Inglês tem que saber, mas não vão excluir português só por causa de inglês. Então, português e língua tétuo são línguas oficiais para muitas gerações.
Samuel Freitas, vice-reitor da Universidade Nacional de Timor-Leste, sobre o ensino da língua portuguesa na agenda das 7ª Jornadas Pedagógicas que decorreram em Dili.
Ciberdúvidas responde.
Devemos dizer A tristeza e a solidão abateu-se sobre mim, ou a tristeza e a solidão abateram-se sobre mim? A resposta da professora Carla Marques.
Este é um caso de concordância do verbo com o sujeito composto. Recordemos que um sujeito composto é aquele que é formado por vários constituintes coordenados, como o João e a Maria, ele e eu, ou, no caso da nossa frase, a tristeza e a solidão. O sujeito composto convoca a ideia de uma pluralidade de entidades com a qual o verbo vai concordar. Por essa razão, a gramática diz-nos que, nestes casos, o verbo deve ir para o plural. Assim, devemos dizer: a tristeza e a solidão abateram-se sobre mim. Há, todavia, exceções à regra geral de concordância entre o verbo e o sujeito composto. Por exemplo, é possível adotar o singular quando o sujeito composto é colocado à direita do verbo. Podemos, pois, dizer: abateu-se sobre mim a tristeza e a solidão. Também é aceitável a concordância no singular quando os constituintes do sujeito são entendidos como sinónimos, como em a tristeza e a infelicidade abateu-se sobre mim. Por fim, nos casos em que os constituintes do sujeito são apresentados gradativamente, o verbo também pode ser flexionado no singular, como acontece em as lágrimas, os gritos, o choro, uma tristeza infinita abateu-se sobre mim.
Carla Marques, linguista.
Um, dois, três, e...
A fala a nível do sertanejo engana. As palavras dele vêm como rebuçadas. Palavras com feito, pílula, na glace de uma entonação lisa, de adocicada. Enquanto que sob ela dura e endurece o caroço de pedra, a amêndoa pétrea dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca e no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala à força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las, pois toma tempo todo esse trabalho.
Um poema de João Cabral de Melo Neto, poeta brasileiro lido pela atriz Maria Henrique. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.